Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Ô, delícia! Sexta-feira, sejam todos muito bem-vindos. Começamos aqui agora às 19 horas, o horário da informação do Suno Notícias. Eu, Gregory Prudenciano, editor multimídia, vou passar os próximos minutos com você, fazendo o resumão do que aconteceu no Ibovespa hoje. O que aconteceu, né? Um tombaço ontem de mais de 3%. Hoje uma alta de mais de 2%, mas olha, no acumulado da semana, o cenário ainda é bem complicado. Tombo de 5% para o Ibovespa. O dólar, inclusive, teve a mesma variação, só que no sentido contrário. Uma alta de 5% para a moeda americana tem, claro, tudo a ver com o risco fiscal. Hoje o mercado respirou um pouquinho mais aliviado, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Mas, claro, teve influência de empresas. Eu já dou spoiler para você, tem tudo a ver com a China, com a alta no preço do minério e com as ações da Vale, que voaram hoje, se valorizaram 10%. Já as empresas do setor de varejo não tem muita coisa para comemorar, não. Os balanços de Magazine Luiza, de Via e de Americanas abalaram algumas convicções. As ações desceram lá na viela lá, inclusive, se você virar na esquininha da viela, você encontra as ações do Magazine Luiza que hoje tomaram mais de 13%. Tem isso tudo e tem muito mais na nossa conversa de todos os dias aqui do Suno Notícias. Inclusive, eu quero saber, você tem Magazine Luiza ou Vale na carteira? Quem está vivo com a gente tem a oportunidade de responder a nossa enquete, se tem as duas, se tem uma das duas, ou se não tem nenhuma. E também, claro, de deixar os comentários. Mas os comentários, para você participar aqui do nosso Petit Comitê, você tem primeiro que se inscrever no nosso canal. Não fez isso ainda? Aproveita que a vinheta vai rodar. E é o tempinho ali de você se inscrever no canal, de sentar o dedo no like se ainda não fez isso, e de compartilhar o link, espalha a palavra do Suno Notícias. Sexta-feira, dia 11/11, uma data meio cabalística, né? De 2022, o nosso noticiário de todos os dias começa agora. Boa noite, investidores. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso horário da informação aqui no Suno Notícias. Eu sou Gregory Prudenciano. E antes de começar o noticiário, eu quero começar agradecendo vocês. Tivemos aqui, comemoramos nessa sexta-feira, uma das melhores semanas da história do nosso canal do Suno Notícias, tanto em termos de audiência, de tempo de exibição, de novos inscritos. É muita gente nova chegando aqui no canal, querendo aprender um pouquinho mais sobre o mercado, querendo entender o que está fazendo o preço, afinal. A vocês que estão chegando agora, eu deixo a minha mensagem de sejam todos muito bem-vindos. Agradeço o fato de vocês terem se inscrito no canal, de estarem participando ao longo desses últimos dias. Para você que já está com a gente há mais tempo, então, muito obrigado ainda mais. Está sempre me aguentando com muito uma paciência de Jó aqui e está sempre junto fazendo seus comentários, indicando para outras pessoas, me mandando mensagens nas redes sociais. Esse carinho todo é fruto desse trabalho dedicado que não só eu, que estou talvez a parte mais visível aqui dessa live, mas para toda a equipe do Suno Notícias, nossa equipe do site, a galera do audiovisual, estamos aqui sempre entregando o melhor para vocês. Já superamos a barreira dos 57 mil inscritos, queremos muito mais, queremos virar o ano com 60 mil. Então, se você está assistindo a gente agora, ao vivo ou em qualquer outro momento, e ainda não se inscreveu, considere se inscrever no nosso canal. A mesma coisa para vocês que nos acompanham por todas as plataformas de áudio. Estamos em todas, sempre deixando vocês muito bem informados. Não se esqueçam de interagir com a gente. Esse engajamento é super importante. A sua presença aqui nos honra enormemente. Obrigado mesmo, viu, gente? Bom, agora vamos falar de noticiário, né? Você deve se lembrar, ontem foi um dia de sangria desatada no Ibovespa, com o índice de referência da Bolsa Brasileira perdendo mais de 3%, enquanto o dólar subiu mais de 4%. Tudo isso por conta do risco fiscal. Na quinta-feira, teve um combo dos terrores para o mercado em termos de risco fiscal, nessa situação que nós estamos agora de formação de uma equipe de transição, né? Sai presidente Jair Bolsonaro, entra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que vai para o seu terceiro mandato. No começo de ontem, só para a gente não se perder no noticiário, houve a notícia de que estava ganhando corpo nessa equipe de transição a apresentação de uma proposta de emenda à Constituição que tiraria todos os gastos com Auxílio Brasil da sujeição ao teto de gastos, que é essa regra que limita o crescimento das despesas do governo, né? Você pode gastar a mesma coisa do ano passado, corrigido pela inflação. Então é um valor congelado ali, no horizonte de 20 anos, com possibilidade de revisão aos 10 anos, e a gente estaria falando do ano de 2000. 2026. O fato é que o teto de gastos não foi respeitado ao longo dos últimos anos. O próprio presidente Jair Bolsonaro o furou algumas vezes. O mercado já esperava um furo a essa altura do campeonato para bancar o Auxílio Brasil, porque agora está em R$600 a partir da última PEC, inclusive, do Bolsonaro, que colocou o auxílio nos 600, mas só até o final desse ano. E para o ano que vem, o orçamento prevê um Auxílio Brasil de 400. Cadê esses 200? De onde que vai sair essa grana? O mercado já imaginava que seria por meio de um outro furo no teto. Mas aí a galera do PT surpreendeu negativamente. Falou, ah, quer saber, ao invés de fazer um furo pontual, vamos tirar todo o gasto social da sujeição ao teto de gastos, e aí o mercado balançou, o mercado estabeleceu uma risca no chão e falou, aqui não, Lula, daqui você não passa. O chacoalhão derrubou o preço dos ativos, jogou os juros lá para cima e também, claro, o investidor sai correndo para abraçar dólar, onde ele encontrar o preço da moeda americana também acabou subindo. Na sexta-feira, no entanto, o dia foi de um pouquinho mais de alívio olhando para o noticiário, um pouquinho de alívio olhando para o noticiário político, mas as tensões fiscais, inclusive, permanecem, tá? E o dia também mostrou que existem facções, como era de se esperar nesse caso, né, no governo de transição. A gente tem que lembrar que Lula foi eleito por uma inédita coalizão de 10 partidos e agora já ganhou mais 2 para a conta, o MDB e o PSD, acabaram se tornando base do governo Lula também. Então são 12 partidos para o Lula governar, são vários interesses para ele acomodar ali, e ele já teve esse perfil antes, quando ele governou lá em 2002 principalmente, mas agora tem mais e mais e mais interesses, né? A gente está falando de um governo que é apoiado, por exemplo, por economistas liberais clássicos, como é o caso do Pércio Arida, como é o caso do André Lara Rezende, ambos estão na equipe econômica do Comitê de Transição, mas também tem os interesses históricos da esquerda brasileira, que tende a uma postura mais perdulária e que, inclusive, acha esse negócio todo de dívida, de juros, de fiscal, responsabilidade fiscal e tal, papo para burguês. O fato é que Lula vai ter que rodar vários desses pratinhos. E a sexta-feira trouxe um noticiário político mostrando que existem divisões importantes e o mercado vai considerando isso. Bom, primeiro, depois do burburinho de ontem, do barulho todo gerado pelo mercado, a equipe do Lula adiou a entrega da PEC de transição. A expectativa era de que o texto fosse apresentado ontem, agora ele ficou para quarta-feira, né? Logo, a gente tem feriado na terça, é isso? Eu sempre misturo se o feriado é na terça ou na quarta-feira. É isso, feriado é terça, 15, né? Dia 15, Proclamação da República. A ideia é divulgar logo depois do feriado, na quarta-feira, dia 16, o texto da PEC de transição. E a expectativa ainda é, de fato, que o auxílio fique fora do teto por 4 anos. Mas, segundo as reportagens do Valor Econômico, assinada pelos meus colegas Renan Truff e Vanderson Lima, que você vê aqui na tela nesse momento, a equipe de transição já está admitindo falta de entendimento sobre a retirada permanente do Auxílio Brasil do teto de gastos. Vamos dar uma olhada aqui, ó, nesse primeiro parágrafo. Integrante da equipe de transição, o senador eleito Wellington Dias admitiu que a apresentação da PEC de transição está atrasada devido à falta de entendimento com líderes do Congresso Nacional em relação à retirada do Auxílio Brasil do teto de gastos. A principal divergência é se essa excepcionalização acontecerá de forma permanente ou se terá duração delimitada de 4 anos. Então, não há muitas dúvidas sobre o Auxílio Brasil ser tirado da sujeição do teto. Deve, de fato, ser essa a proposta. A questão é se isso vai acontecer para sempre ou se isso vai acontecer durante os 4 anos do governo Lula. Wellington Dias disse que a análise vai ser feita com muita responsabilidade com as contas públicas. Se for para escolher, né, entre o ruim e o pior, claro que o mercado torce para que seja por um período delimitado de tempo, no caso, 4 anos do governo Lula, e não por um gasto permanente, porque afinal, esse é o tipo de gasto que tem um potencial eleitoral muito grande, e a gente sabe que os políticos se sentem incentivados a gastar, 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 especialmente quando chega época de eleição. O Jair Bolsonaro, que eu diga, inclusive, né, já tem os fãs de políticos se debatendo aqui, já tem, essa galera é boa, é bom que vocês dão engajamento para a gente, o YouTube espalha para tudo quanto é canto. A gente vai continuar observando isso, a gente tem até quarta-feira para saber qual que vai ser a proposta que de fato será alcançada. Uma das coisas que ajudou o mercado a respirar fundo hoje foram novas falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele deu algumas indiretas ali e disse que é preciso olhar para o social e também para o equilíbrio fiscal para evitar incerteza. Ele disse, a gente precisa ter, de um lado, olho para o social. A gente entende que a pandemia deixou muitas cicatrizes, mas precisa ter também um olho para o equilíbrio fiscal. No fim das contas, se a gente não tiver equilíbrio fiscal, disse Roberto Campos Neto, a gente volta para o mundo da incerteza, onde a expectativa de inflação sobe. Você desorganiza o setor produtivo em termos de investimentos e, no final, quem mais sofre com isso é exatamente a população que você quer ajudar, porque você machuca a geração de emprego. Deu a letra, né? Deu a letra, deu as dicas dele ali, a carinha dele aqui na tela para você ver. Roberto Campos Neto acabou deixando o mercado um pouco mais tranquilo, porque o Banco Central mostrou estar vigilante com eventuais riscos fiscais. Eventuais não, né? O risco está instaurado. A questão é eventual descontrole fiscal mesmo, por isso que a gente vai aguardar a PEC na semana que vem. Uma outra coisa que ajudou o mercado a respirar fundo hoje foi Mantega, o ex-ministro da Fazenda, que foi confirmado ontem para o Geraldo Alckmin como integrante da equipe de transição, não na economia, mas na parte de planejamento e orçamento, que deixa o mercado temeroso, porque afinal está perto o suficiente das decisões a respeito do dinheiro. Hoje ele deu uma entrevista para a Globo News e disse com todas as letras, categoricamente, que não será ministro do governo Lula, mas disse que o escolhido terá que se enquadrar na gestão do futuro presidente, tá? Dá uma olhada aqui no que ele disse. O grupo de transição é para ajudar o novo governo a conhecer a estrutura, modificar a estrutura do governo anterior e poder governar. Não tem a ver uma coisa com a outra, né? O governo de transição e o futuro governo, de fato, ministeriado. As pessoas que estão lá não serão grupo ministerial. E aí ele diz, é claro que poderão ser escolhidas pessoas que estão lá, mas eu, por exemplo, não serei ministro. Já estou indicando, eu já fui ministro do Planejamento, já fui ministro da Fazenda e não pretendo ser mais ministro. Eu saio dessa vanguarda e fico na retaguarda, ajudando com conselhos e tudo mais. Então, o mercado também falou, ufa, beleza, então o Guido Mantega não vai compor a equipe ministerial. E para a gente ver um termômetro de como está rolando uma divisão dentro desse conselho, desse comitê de transição do presidente Lula, presidente eleito Lula, está rolando uma treta envolvendo o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o famoso BID. Agora, já no finzinho do governo Bolsonaro, houve a indicação de Ilan Goldfein, que é um ex-presidente do Banco Central. Se você não conhece Ilan Goldfein, vale conhecer. Ele é um ministro muito importante porque ele foi o ministro da moralização ali do Banco Central, né? Você teve um Banco Central que agiu de maneira vista pelo mercado, independente e responsável durante os anos de Henrique Meirelles no comando da autarquia, ali durante o governo Lula, e depois, com a aceleração dos gastos e a política mais intervencionista, especialmente do governo Dilma, havia uma percepção de que rolava uma ingerência do governo no Banco Central. Isso gerou uma descredibilização enorme da autoridade monetária, o mercado reagiu pessimamente, isso foi parte daquela tragédia econômica que nós vivemos entre 2015 e 2016, fruto, inclusive, de responsabilidade fiscal, em grande parte, que acabou até levando ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E beleza, o Ilan, portanto, é um nome muito bem quisto pelo mercado, foi indicado pelo Bolsonaro, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, embora, pois, o Guido Mantega saiu num périplo para os países que compõem o Banco Interamericano de Desenvolvimento, falando, vamos adiar essa votação e tal, porque não se dão com o Ilan. E aí os países que integram o BID estão rechaçando a estratégia do Mantega. Mas não só os países que integram o BID, mas inclusive membros do futuro governo, entre eles o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Olha o rolo. Dá uma olhada na matéria aqui. Os países membros do BID estão rechaçando a estratégia da ala petista do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, de adiar para janeiro as eleições para a presidência do organismo. O adiamento é uma tentativa de enfraquecer a candidatura oficial brasileira ao cargo do ex-presidente do Banco Central, Ilan Goldfein. Ah, isso é muito importante. O Brasil nunca presidiu, hein, o BID. Inclusive, já se via o Brasil como o queridinho desse momento, que o Ilan seria um nome importante. Foi a primeira vez que o Brasil tem chances reais de vitória desde que o BID foi fundado lá em 1959. Sabe o que o Mantega fez? Ele mandou cartas para ministros da Fazenda dos países do BID, pedindo para adiar as eleições. Mas eles disseram que o estatuto do BID é explícito em dizer que a indicação dos candidatos ao cargo deve ocorrer num prazo de 45 dias depois de iniciado o processo de seleção e que o negócio já está resolvido ali com o Ilan Goldfein. Claro que isso desestabilizou, outros países estão buscando um plano B, os Estados Unidos, que é o maior financiador do BID, inclusive, mas você tem outras pessoas ali se metendo e falando, ah, deixa disso, a gente vai ficar com o Ilan mesmo. Entre essas mensagens de apoio, Geraldo Alckmin e outros petistas de alas um pouco mais moderadas. Governadores e prefeitos brasileiros também apoiam o Ilan, que consideram com a melhor chance de eleger um brasileiro para o BID, um organismo que tem uma atuação importante no financiamento de governos regionais. O Ilan foi indicado pelo ministro Paulo Guedes, ele não é um cara de perfil exatamente bolsonarista, mas ele aceitou o convite, inclusive, tá? E, inclusive, o Guedes já até tinha criticado o Ilan em outros momentos. Então, vamos continuar prestando atenção. Isso mostra como o Lula vai ter trabalho se quiser botar esse povo todo que treta pra caramba pra trabalhar junto. E trabalhar junto, né? Nesse caso, torçamos nós pelo Brasil. Assim, a política acabou trazendo um pouquinho mais de alívio hoje para os investidores. O mercado caminhou um pouco mais de tranquilidade, Bovespa encontrou espaço para subir, mas claro, isso teve muito, muito, muito a ver com o que aconteceu com as empresas, principalmente. Aqui eu vou trazer alguns destaques, dois principais, as empresas do setor de varejo e a Vale, as empresas de siderurgia e mineração, que se deram muito bem. Eu começo falando da Vale, inclusive, hein? A Vale e as empresas de siderurgia dispararam hoje, depois que houve notícias de redução das restrições contra a Covid-19 lá na China. Dá uma olhada nessa matéria do Matheus Prado aqui, porque eu trabalhei na CNN, inclusive, a matéria dele aqui no Valor Econômico, onde ele está há um tempo. O minério de ferro subiu hoje 5,04% em Dalian, depois que o quê? Depois que o governo chinês anunciou o afrouxamento da política de Covid-0. A autoridade sanitária do país asiático reduziu a quarentena obrigatória para pessoas que viajam à China e também para aqueles que tiveram contato com pessoas infectadas. Adicionalmente, as companhias aéreas que transportam passageiros com vírus ativo não mais serão multadas. E aqui, inclusive, tem uma aspas do Keith Wild, que é chefe de negociação da Roncon Group, é uma agência, ele falou para a Bloomberg, fundamentalmente, quanto mais a China puder reiniciar sua economia, maior será o impacto positivo nas expectativas de crescimento global. A China tem sido historicamente um exportador de pressões deflacionárias, e se virmos essa força deflacionária de volta à economia global, o impacto positivo nos preços das commodities e nos mercados de ativos em geral pode ser excepcionalmente significativo no curto prazo. Deflacionário porque é a China que produz as mercadorias, quanto mais a China produzir, mais mercadoria no mercado, menos a tendência de alta de preços, isso ajuda o Banco Central, que é um negócio, ajuda a gente a não ser levado, inclusive, para um processo de recessão global. Por isso, os preços das commodities avançaram firmemente hoje, com o minério de ferro subindo mais de 5%. Essa flexibilização da política de Covid-0 da China ajudou demais, demais, demais as ações da empresa, que é a empresa mais pesada do Ibovespa. Vale hoje subiu 10,40%, atingiu R$82,30, uma alta de R$7,75. Outras empresas do setor de siderurgia e metalurgia também se beneficiaram desse noticiário envolvendo a segunda maior economia do planeta. Agora, virando e falando um pouquinho das empresas do setor de varejo, a gente teve a divulgação de alguns balanços. Olha aqui, ó. Magazine Luiza tinha apresentado lucro no terceiro trimestre de 2022, agora 2021, perdão, agora um prejuízo de R$166,8 milhões e com um péssimo dado de aumento no provisionamento, igual o banco, sabe? Que a gente falou, ah, o Bradesco, meu Deus, teve que reservar mais grana para pagar possíveis calotes. É exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Magazine Luiza, mostrou o seu balanço. O mercado reagiu mal demais e o ímpeto vendedor se impôs. As ações do Magazine Luiza hoje derreteram investidores, 13,07% de queda, 52 centavos foram embora e os papéis terminaram a semana valendo R$ 3,46. Na semana, 27,92% de queda. No mês, 29,67%. Nos últimos seis meses, 17,22%. E desde que o ano começou, Magazine Luiza já perdeu 48,51% do seu valor. Americanas também teve um resultado parecido, não tão grave quanto Magazine Luiza, mas reverteu o lucro do terceiro trimestre de 2021, agora prejuízo de R$212 milhões nos três meses que compõem o terceiro trimestre, ali até o mês de setembro. As ações da Americanas, inclusive, não tiveram o mesmo movimento, chegaram até a subir, inclusive, mas depois foram para baixo, 3,40% de queda. Na semana, 26,4% de queda. No mês, 35%. Em seis meses, 46,14%. Em 2022, as ações da Americanas já tombaram 60,42%. As ações da Via também sofreram um pouquinho hoje, hein? A empresa, inclusive, apresentou também prejuízo, 203 milhões de reais, ainda assim um prejuízo 68% menor do que no mesmo período do ano passado. As ações da Via hoje tombaram 5,43%, na semana mais de 20%, no mês 33,15%, no ano até aqui 51% de queda. Olha como as empresas de varejo estão sofrendo, e tudo isso tem, claro, questões conjunturais. São empresas que sofrem com desaceleração econômica, mas que sentem muito na ponta do consumidor ali a elevação dos preços no processo inflacionário, embora estejamos num processo de desaceleração da inflação aqui, mas também a alta dos preços, a alta dos juros, perdão. Como a gente tem agora uma Selic de 13,75%, isso é um baita problema para essas empresas que agora vão ter que retirar parte do seu caixa para aumentar o aprovisionamento, e o medo da inadimplência continuar afetando os papéis e aparecendo nos balanços dessas empresas vai fazendo muito preço, empurrando para baixo as ações dessas empresas que já estão entre as empresas que mais sofreram no mercado já em 2022. Aliás, falando de grandes varejistas, eu abro um espacinho aqui para a gente olhar o que está acontecendo também com a Amazon. Falando de grande varejista, né? A Amazon conseguiu inaugurar uma nova lista. A lista das empresas que perdem US$1 trilhão em valor de mercado. US$1 trilhão. Nunca uma empresa tinha perdido US$1 trilhão em valor de mercado. É uma lista, inclusive, que só tem a Amazon. Mas o Facebook está meio caminhando para chegar lá também, né? Uma coisa impressionante. O que está pegando com a Amazon? Cenário econômico global que afeta diversos setores, em especial Big Techs. E aqui a matéria explica: inflação em alta ao redor do mundo, pressão da política monetária nos Estados Unidos com alta de juros e os últimos resultados financeiros da própria Amazon que não foram nada animadores. Assim, a empresa passou de US$1,88 trilhão no ano passado para 878 bilhões, aqui a matéria está milhões, mas é bi, tá? 878 bilhões de dólares de valor de mercado. Situ braba, brabíssima. E agora eu vou fazer um lapadão só para chamar você para o site, honestamente, porque não tem como, gente, falar de todas essas empresas. Por exemplo, o mercado hoje olhou para os números do Itaú, né, que divulgou um lucro de 8 bilhões e 79 milhões de reais no terceiro trimestre, uma alta de 19,2% na base anual, e olhou também para os números dos outros bancos. Lembrando que Bradesco desabou depois dos seus números ali, tudo a ver com o aumento da inadimplência, mas o Banco do Brasil tomou o caminho contrário. Os investidores, inclusive, se surpreenderam com o lucro acima do esperado e hoje rolaram várias recomendações de compra para as ações do Banco do Brasil depois que os números foram conhecidos. Você conhece no nosso site tantos detalhes do balanço do Itaú, como também a avaliação dos especialistas para as ações do Banco do Brasil. O mercado também olhou hoje para outros balanços, como o do setor educacional. Cogna viu seu prejuízo líquido subir 39%, 211 milhões de reais no preju no terceiro trimestre. Ainda no setor educacional, Edux, lucro caiu 77,8%, 16 milhões e 100 mil reais. Marfrig, no entanto, a Marfrig também, né, 431 milhões de reais de lucro, uma queda de 74,3% na comparação anual. B3 viu seu lucro cair 10,7%, 1 bilhão 150 milhões de reais. IRB Brasil viu seu prejuízo aumentar em 92% no terceiro trimestre, 298,7 milhões de reais de prejuízo. Meu Deus, o que está acontecendo com o Brasil? JBS, lucro de 4 bilhões de reais, queda de 47% na comparação anual. Unipar, lucro de 197,8 milhões de reais no terceiro trimestre de 2022, queda de 74,9%, balanços assim mostrando que a comparação de fato evidencia impactos macroeconômicos relevantes nos números das empresas, né? No frigir dos ovos, o Ibovespa hoje, como eu disse, encontrou espaço para subir. Esse noticiário envolvendo a China deu uma bela de uma ajudada, porque as ações da Vale são as ações que mais pesam no Ibov, subiram. os preços do petróleo também subiram e ajudaram as ações da Petrobras. Petrobras avançou hoje mais de 3%, uma alta importante. Então, os dois papéis que mais subiram, subiram bem hoje. O exterior também deu uma ajudada no Ibov, viu, gente? Porque nos Estados Unidos ontem a gente viu um rally impressionante que não acontecia há muito tempo, inclusive. Todos os índices avançaram. Hoje houve uma continuidade desse processo. Isso porque o mercado olhou para números de inflação do mês de outubro e eles vieram abaixo do que se esperava. Isso tirou a pressão sobre o Banco Central americano. O mercado estava de olho em mais uma alta de 0,75 ponto percentual. Agora, a aposta majoritária é que o Banco Central americano vai subir juros em 0,50 ponto percentual. Menos juros é menos arroxo, menos desestímulo para a economia. O mercado respirou um pouquinho mais aliviado. Houve espaço para recuperação, uma alta firme dos papéis ontem. Esse procedimento continuou, esse bom humor, esse apetite por risco ajudou bolsas ao redor do mundo, derrubou a cotação do dólar, inclusive, e também acabou contaminando as expectativas dos agentes aqui no Brasil. No final do pregão de hoje, o Ibovespa avançou 2,26%, 112.253 pontos, 112.253 pontos, mas na semana acumulou uma queda de 5%, tudo a ver com essa bagunça política com o risco fiscal que pegou firme. A moeda americana tomou o caminho contrário. Eu falei que o apetite por risco acabou ajudando a fazer com que houvesse um ajuste no dólar hoje, de fato, depois de uma alta de mais de 4% ontem, uma queda de 1,17% nesta sexta-feira, fechando a semana nos R$ 5,33. Eu te dou uma doleta, você me devolve 5,3337, mas na semana essa história de risco fiscal ajudou a compor uma alta de 5,36% na moeda americana em relação ao real. Essa foi a maior alta do dólar em relação ao real numa semana desde junho de 2020, no auge da pandemia, tá? O mercado estava tomando susto atrás de susto com a pandemia, aí agora saiu correndo para o dólar subiu loucamente, e a última vez que a gente viu o dólar subir como subiu nessa semana foi naquela situação, para você ver como o mercado está preocupado com o risco fiscal e como isso está contaminando as expectativas dos agentes para a economia brasileira. Situação grave, situação bem brabinha mesmo, tá? E olha, sexta-feira também é um dia importante pra gente aqui, porque hoje é o último dia para você garantir as suas promoções da Black Friday da Suno. Vai até as 23 horas e 59 minutos de hoje. Então corra, hein? Corra! Você vai poder aproveitar as promoções, por exemplo, Suno Black, que é a completona, que tem todos os relatórios, tem tudo lá, todas as dicas, tem todas as carteiras recomendadas. Também está em promoção e se você assinar, você ainda ganha 3 meses de graça. Assina por 12, ganha 15. Sul Internacional, Premium e Small Caps estão naquela promoção campeã 3x2. Você paga 2 anos e ganha 3 anos de assinatura dessas assinaturas. Lembrando que, além da carteira recomendada, tem todos os relatórios, tem os cursos gratuitos, tem os e-books gratuitos, tem os plantões Tira Dúvida. Você vai investir com os especialistas da Suno, dando o caminho das pedras para você não passar nervoso. Aproveite agora as ofertas, elas estão aqui na descrição do nosso vídeo, também estão na descrição deste áudio para você que está assistindo agora. E além do mais, quem aproveitar essa promoção até o fim de hoje ainda concorre, como que é esse sorteio, Lucas? R$5.000 para investir de acordo com a sua assinatura. Olha só, cincão vai para conta de um sortudo que aproveitar essas promoções para economizar e para investir com a ajuda de especialistas e também concorre a R$5.000 em investimentos só até hoje. Não se esqueça, dá uma olhada no link aqui na descrição, dá uma olhada no link que está também nessa transmissão de áudio, pode te ajudar bastante. Lucas, sobe essa música, pelo amor de Deus, que hoje eu não vou fazer uma live de uma hora, não. Nem a pau, preciso de preservar a voz. É, isso aí, rapaz, não é pouca coisa, não. Vamos lá, vamos dar uma olhada na enquete? Eu perguntei para vocês hoje se vocês têm Vale ou se tem Magazine Luiza na carteira. São duas ações bem populares, né? Já foram mais de 200 votos aqui. Obrigado a todos vocês que estão participando do engajamento. Firmaço aqui nessa semana vencedora para nós do Suno Notícias. Olha, 33% disseram que tem só Vale na carteira. 15% disseram que tem só Magalu na carteira. 11% disseram, olha, eu tenho tanto Vale quanto Magazine Luiza. E 41% disseram que não tem nenhuma dessas duas ações na carteira. Obrigado, gente, por terem participado, por terem votado, por terem comentado, por terem espalhado a palavra, não só nessa sexta-feira, mas ao longo de toda essa semana. A semana que vem também promete, hein? Chegaremos na segunda-feira pré-feriado ali, com dúvida que não acaba mais. Mas aqui no Segundo Notícias, se a gente não puder responder as dúvidas, porque nem todas as respostas cabem a nós, né? A gente vai pelo menos endereçar as perguntas com muito cuidado e com muita didática para todo mundo ficar por dentro. O mercado financeiro é para geral e essa é a nossa missão no Segundo Notícias. Obrigado pela audiência de vocês, pelo engajamento, pelo carinho, pela companhia ao longo de toda essa semana. Beijos aos de beijos, abraços aos de abraços e um ótimo descanso para vocês esse final de semana. Estou esquecendo alguma coisa? Ah, é? Muito dinheiro no bolso. Valeu, até mais.